Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve e que nos inscreveu no Instagram. Olha que beleza! Vamos às respostas com o nome das cidades de sexta. O Lambreta, vou fazer de novo. O Lambreta olhou com... Será que alguém escreveu ou não?
Vamos olhar com confiança agora, Lambreta.
É
alguém
muito confiante, né?
Não, deixa rolar o marketing aí, que depois o pessoal que vai atrás de saber se escreveu ou não.
Meu pai vai escrever.
Não sei não. Eu tô curioso em saber.
Posso falar? Eu também.
Tô muito curioso de saber o que é espumecense.
Muito complexo esses nomes. É.
Então vamos lá, vamos descobrir. Vamos saber, o solidanense foi quem nasceu em Solidão, no Pernambuco. Amperense nasceu em Ampere, aqui no Paraná mesmo, tem uma cidade que chama Ampere.
Olha.
E o espumocense nasceu na cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul.
Parabéns.
Tá vendo,
gente,
só a voz do Brasil?
Ele pesquisa mesmo as coisas.
Então, você confere lá no nosso Instagram. Quem é que vem aqui comentar notícia com a gente essa semana? Vamos ter gente nova comentando notícia. Aproveita e aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil que está começando, minha gente. Eu sou Alexandre Simeone e as tartarugas conhecem as estradas melhor que os coelhos.
Ah, porque elas vão devagarzinho, vendo tudo, vendo as coisas tudo. Muito bom. Eu sou Juliana Galante. E dizem que um bom descanso é metade do trabalho, dizem.
Eu sou o Gerson Bernardes e vou falar um ditado que é muito conhecido, mas eu sempre tive problema com ele. E já explico por quê. Uma andorinha só não faz verão. E eu entendia, quando eu ouvi esse ditado a primeira vez, até tive um problema no vestibular, errei uma pergunta, né, pro vestibular. Uma andorinha, eu li assim, uma andorinha só não faz verão. Faz inverno, outono e primavera. Só não faz verão.
Não acredito.
É de vírgula, né? Porque é uma andorinha só, de sozinha, não faz verão. Eu, depois de velho, aprendi, tá? Mas fica aí a reflexão sobre onde colocar a vírgula. Se você, ouvinte, um dia também teve essa confusão com esse ditado ou com outro, escreve pra gente também, que a gente comenta aqui e pode tirar dúvidas sobre o ditado, como eu tinha sobre esse, viu? Aproveitando e falando do verão, que a primavera tá calor pra dedéu. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra dedéu.
Primeira ministra da Finlândia quer reduzir jornada de trabalho para 6 horas.
Isso, olha, se tem uma notícia que é boa, é bacana para dedéu, é essa. E eu vou ler com muita satisfação a notícia do site Só Notícia Boa. A primeira ministra da Finlândia, Sanna Marin, pediu a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias no país, para enfrentar o desemprego provocado pela pandemia. A premier, de 34 anos, argumentou que a diminuição da carga horária pode ser compensada por mais produtividade. Marin, não sei como é a pronúncia correta, é a primeira-ministra mais jovem do mundo, defende desde que assumiu que o modelo pode ajudar a expandir o bem-estar social do país. Acredito que as pessoas merecem ficar mais tempo com suas famílias, com as pessoas que amam, com seus hobbies e com outros aspectos da vida, como consumo de cultura. Este pode ser um grande passo para todos nós no que diz respeito à vida e ao trabalho, disse ao parlamento. Atualmente, o país nórdico tem um modelo com carga horária de 40 horas semanais, ou seja, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Também foi demonstrado que uma semana de trabalho mais curta aumenta a produtividade e o bem-estar do trabalhador. A Suécia, país vizinho, reduziu a jornada de trabalho para 6 horas e após 1 ano sua produtividade aumentou sem gerar prejuízo para as empresas. O principal benefício de reduzir a jornada de trabalho é que isso transformaria o ritmo de nossas vidas, remodelaria nossos hábitos. Além disso, ajudaria a promover mais justiça social, bem-estar e, em geral, uma vida melhor, salvaguardando os recursos naturais do planeta. A Finlândia foi nomeada o país mais feliz do mundo pelo 3º ano consecutivo.
Olha só, ô, Ju, não foi, foi agora que você falou o ditado que o descanso é metade do trabalho? Foi isso, né?
Você abriu
falando com ele. Exatamente, tá aí. Né? É, o descanso realmente é metade do nosso trabalho, porque o descanso faz parte, gente. A gente precisa entender isso também. Eu fico muito feliz. E aí, Lambreta falou que essa é uma notícia bacana para a Dedel, e é mesmo, assim. É, a gente vai pensar que assim, ah, porque são artistas e estão falando que não querem trabalhar? Não! A gente trabalha pra caramba, você que está ouvindo a gente aí pode ter certeza. Mas porque a gente entende que essa parte do descanso, essa parte do ficar com a família, é muito importante, gente. A gente está vendo, né, aí é muito legal você ver que a primeira-ministra não está tirando isso do nada também. Né? A Suécia já reduziu a jornada de trabalho para 6 horas e já viu que a produtividade aumentou. A produtividade não está ligada a quantas horas o trabalhador está lá trabalhando. Né? Ela está ligada ao bem-estar do trabalhador. Se ele está, né, se a gente está bem com a família, se a gente está descansado, se a gente consegue ir num espetáculo de teatro, consegue assistir um show, consegue ouvir uma boa música, você vai estar muito melhor disposto na hora do trabalho. E se esse trabalho te faz bem, você vai produzir muito mais. É óbvio, é só botar na roda. A gente precisa só perder essa ideia de que, né, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, tenho que estar ligado o tempo todo. É, isso já era, né, gente? Então, a produtividade está ligada ao bem-estar e não a quantidade de horas de trabalho. Eu gosto muito dessa primeira-ministra, a gente já, acho que já deu algumas outras notícias ali da Finlândia também, e é bom demais você ver um pensamento desse numa pessoa que está à frente de um país, que está ali, né, dando o exemplo do país. Fico bem feliz com essa notícia.
É científico, é matemático, é comprovado, diminui acidente de trabalho, diminui doenças mentais, doenças relativas ao trabalho, diminui os gastos com a saúde do país, aumenta na vaga de emprego. Meu Deus, por que, né? A gente vive tempos que a gente precisa explicar o óbvio, e aí tomara que a Finlândia aí consiga evoluir aí também nesse sentido, assim como a Suécia, e consiga provar para outros países que essa é uma redução necessária. Há muitos anos, os entusiastas da tecnologia defendiam avanços tecnológicos, dizendo que eles fariam a gente trabalhar menos, né? A população mundial trabalhar menos, e não foi o que aconteceu. A gente vai ter que efetivar isso, a gente vai ter que parar para pensar nisso, né? Trabalhar menos não quer dizer viver menos, é trabalhar ou produzir menos enquanto sociedade, mas produzir outra coisa, produzir felicidade.
Não é à toa que é o país mais feliz do mundo, gente, eu quero ir pra lá. Agora, além do Japão, eu quero ir pra Finlândia, tá? Tá na minha lista de viagens. Mas é isso, né? Nós não somos máquinas, a gente não aperta o botão liga e vai trabalhando, produzindo por 8 horas. A gente sente, a gente tem outras coisas, outras camadas da vida. Tem que estar tudo em harmonia, senão a gente pifa.
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo. Mas veja o lado bom.
Adolescente alvo de racismo vira influenciadora e quer alcançar mais jovens.
Essa é uma notícia do Ecoa, do portal UOL, pela Bibiana Maia. Impressiona a desenvoltura e a maturidade com que Fatou Nityai, e me desculpe se eu estiver falando o nome errado, mas, né? É por aí, de 15 anos, comenta sobre os casos de racismo que viveu na vida e os planos que tem para o futuro. A jovem ficou conhecida em maio desse ano quando colegas da Escola Franco-Brasileiro em Laranjeiras, onde estudava na Zona Sul do Rio de Janeiro, trocaram mensagens no WhatsApp a tratando como uma pessoa escravizada. O caso teve grande repercussão, impulsionado por celebridades saindo em apoio à jovem e, sem querer, Fatou se viu uma influenciadora nas redes. No Twitter, são mais de 44 mil seguidores. No Instagram, passa de 74 mil. Apesar da pouca idade, ela tem plena consciência do poder que agora tem nas mãos. A adolescente criou o quadro Quintas com Fatou, em que entrevista nomes do quilate de Thaís Araújo, Thelma Assis, Juliana Alves e Érica Januza. Com a repercussão, ela e a família decidiram que seria melhor mudar de escola. Em tempos de pandemia, a adolescente tenta se adaptar ao novo colégio com a educação virtual. Diz que, como ficou um mês sem aula, sofreu um pouco para alcançar o conteúdo, mas já se sente à vontade com os novos colegas, ao que acredita sua facilidade em se comunicar. O estudo é sempre prioridade entre os compromissos, mas ela já se enxerga e se organiza como produtora de conteúdo para planejar as postagens, repercutir assuntos que estão no Trend Topics e responder aos pedidos de entrevistas. E conta com amigos para dar conta do calendário. Convite para parcerias com marcas de beleza, moda, comida e até pet shops estão sendo analisados. Apesar de demonstrar muita aptidão para ser comunicadora, sua carreira acadêmica deve seguir pela área da saúde. Os planos, por enquanto, são estudar medicina na França, provavelmente com uma especialização em ginecologia ou obstetrícia. Sou uma pessoa de biológicas e exatas, conta rindo, para em seguida prometer levar a comunicação consigo para onde estiver.
É, esse quadro, vejo o lado bom. A notícia ruim é clara, né? É o preconceito. A gente já falou de algumas notícias semelhantes, assim, de casos de preconceito que deram uma reviravolta por conta das redes sociais, por conta da mídia e das pessoas apoiando as vítimas do preconceito. E que bom, né? Que bom que tem essas reviravoltas tão importantes, assim, que é pegar esse preconceito e jogar ele escancarado para as pessoas verem, né, o quanto ele é ruim. E é ver o lado bom mesmo, né? O lado bom não do preconceito, claro, porque não tem lado bom, óbvio. Mas o lado bom da situação, assim, quanto oportunidade para falar sobre o tema, né? Para falar sobre o racismo, para muita gente, né? Como é o caso dela aí, 44 mil, é isso? 44 mil? É muita gente, né? O legal da internet é isso, né? Que o alcance é muito maior, assim. E ter esse apoio dessas pessoas mais famosas, assim, dá maior visibilidade. Visibilidade. Uou, enroscou, hein? Mas é isso, assim, para promover essas discussões que são muito importantes, né? E a gente está vendo que está tendo uma efervescência dessas discussões, assim, pelo menos eu estou percebendo que está tendo, assim, nas redes. Claro que é fruto de um preconceito e que nenhuma criança merece sofrer isso, nenhuma pessoa, claro. Mas que bom que a gente consegue dar essa reviravolta e fazer esse preconceito virar contra, né? E fazer as pessoas pensarem sobre, discutirem sobre. E que linda essa menina, né? Com vários sonhos maravilhosos aí pela frente. Com certeza ela vai realizar e vai ser maravilhosa como ela já é e mostrar para todo mundo que tem vez para preconceito, não.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
1.000 filmes por segundo! Como a brasileira criou a conexão mais rápida do mundo?
Essa é uma notícia do portal UOL. Você se irrita quando a conexão fica lenta bem na hora do filme na Netflix? Se depender de uma brasileira, essa ansiedade nunca mais vai existir. Lídia Galdino, professora da UCL University College London e pesquisadora financiada pela Royal Academy of... Que palavra difícil! Royal Academy of Engineering, ambas de Londres. Conseguiu estabelecer uma conexão capaz de baixar 1.000 filmes de um disco simples de Blu-ray 25 GB em apenas um segundo. Gente, é muito rápido. Com toda essa velocidade, seria possível baixar toda a biblioteca da Netflix em menos de um segundo, ou os dados que compuseram a primeira imagem de um buraco negro em menos de uma hora. Além do aumento da velocidade, uma das vantagens é a diminuição nos custos. Segundo a pesquisa, o benefício dessa técnica é que ela pode ser implantada em uma infraestrutura já existente, apenas atualizando os amplificadores que estão localizados nas rotas de fibra ótica em intervalos de 40 a 100 km. As operadoras têm experimentado um crescimento no tráfego da internet. Opa, vou voltar essa parte porque eu falei tráfego em vez de tráfego. E não tem nada a ver. As operadoras têm experimentado um crescimento no tráfego da internet nos últimos 10 anos, o que foi agravado durante a crise da Covid-19. Segundo a UCL, houve um aumento de até 60% no tráfego durante a pandemia. O desenvolvimento de novas tecnologias é crucial para manter essa tendência de redução de custos e, ao mesmo tempo, atender às demandas futuras de taxa de dados que continuarão a aumentar, com aplicativos ainda não pensados que transformarão a vida das pessoas. Questionada se essa velocidade chegaria ao consumidor final, a pesquisadora disse que ela seria usada na infraestrutura central e não para o usuário final. Também ressaltou que pesquisas como essa são essenciais para a implantação da internet 5G, que afetará significativamente a infraestrutura global de cabos de fibras óticas.
Essa é a notícia para você que antigamente virava à noite para baixar 10 músicas para gravar o seu CD de MP3, levava algumas horas para fazer download de uma música, procurava no Napster como fazer o download, a foto, mesmo ia baixar, recebia a foto por e-mail e precisava abrir a foto e ela ficava abrindo de picotadinha assim, às vezes não abria.
Nossa, é verdade.
Verdade. Nos tempos que os vídeos do YouTube eram curtinhos, porque até carregaram tempo. É isso aí, uma boa notícia, uma brasileira, mulher envolvida na pesquisa. Acho que essa é uma parte para se valorizar. No quadro Nem Tudo Que É Bom Dura Pouco, a tecnologia que só tende a crescer. E esperamos aqui que seja uma tecnologia que proporcione maior acesso à informação, a estudo, ensino, pesquisa, para cada vez se diminuir custos, né, que isso se amplie então para cada vez mais pessoas, que esses avanços tecnológicos sejam para facilitar e melhorar a vida das pessoas, de todas, né, não só de algumas, de todas as pessoas, e para deixar a gente mais legal, mais tempo no mundo, que a gente use menos recursos dessa nossa casa. Parabéns aí a Lídia Galdino, né, e a pesquisa, mulher brasileira, fazendo pesquisa para ajudar o mundo todo.
Essa notícia tinha que ser comentada pela nossa TI, né? Manja de tecnologia aqui é o Gerson Andretta Bernardes.
Finge que manjo. Finge que manjo. Não, acabo usando, eu gosto dessas notícias. Outro dia vi a notícia de um carro foi pilotado por um celular usando uma tecnologia 5G e a pessoa que estava pilotando estava distante 3 mil quilômetros do carro. É muito louco, né? Cena de filme de ficção. Acho muito legal. Sou um entusiasta, desde que isso seja para tornar tudo mais acessível, mais fácil para todas as pessoas. O problema é que de vez em quando parte dessas tecnologias acabam ficando restritas, né? A gente está falando desse tipo de evolução tecnológica enquanto boa parte do mundo, e é boa parte mesmo, eu não sei dizer, mas é uma parte significativa do mundo, nem tem acesso à internet, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água potável. Então, né, vamos que essas evoluções venham para diminuir distâncias, inclusive nesse sentido.
Boa.
É isso aí.
Tá achando que vai chegar a hora que você vai chamar o carro pelo celular.
Meu Deus, eu nunca vou deixar meu Fusca fazer isso. Meu Fusca nunca vai vir sozinho. Tadinho.
Tá achando que o pessoal te responde?
O Fusca só atende aquele telefone de disco.
Celular. Não vai atender.
Fusca
não.
É clássico, Fusca é clássico. É.
Mas a hora que entrar essa tecnologia 5G, nós vamos ver uma mudança grande em muita coisa assim mesmo, como o Lambreto tá falando.
Meu Deus, que medo.
As entregas, né, pelos, como chama?
Drones.
Drones.
O quê? Entrega pelos drones?
Já temos, na verdade, já tem, né, os projetos aí.
Já tem.
E aí com o 5G, essas coisas, uma casa inteligente, né, tem muita coisa aí que com o 5G, com os dados podendo, né, caminhando mais rápido, nós vamos ver uma mudança, é um salto aí, vai ser um salto na tecnologia, com certeza.
A produção de memes vai entrar pra história, nunca vão se produzir tantos memes.
Meu Deus, que medo e que coisa louca. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente, sente que trabalha demais, que seu tempo está voando muito rápido, que você merece um tempo de descanso, de ficar em paz um pouco, tecle 1. E, mentira! Fala com a gente! Fala com a gente através do seu 5G do futuro ou no nosso e-mail mesmo, avozdobrasilpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e o tempo cura qualquer coisa, mas perder tempo com qualquer coisa não tem cura.
Meu Deus, ai Jesus,
senhora.
O podcast A Voz do Brasil está no ar nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades.
Ai, é assim mesmo, estamos vendo isso no Rio de Janeiro, hein?
É verdade.
Eu sou Alexandre Simeone e eu vou de uma frase do Calvin, que eu adoro ele. A vida é cheia de possibilidades frustradas.
Uau, toma essa. Tá pra começar a semana.
Podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.